Educação inclusiva e novas tecnologias de acessibilidade. Plataformas de ensino acessível, acessibilidade no Enem e produção de materiais pedagógicos. Candice, chegou? Então, completamos a mesa. Eu vou passar de imediato a palavra aqui para o Fábio Deodato. Realmente eu peço para que os nossos palestrantes sejam o mais sucinto possível. Combinei com o Fábio aqui um tempo de 15 para cada um. E peço que obedeçam o tempo, porque a tarde hoje é bastante longa. Sugiro que cada palestrante faça uma mini apresentação, como a gente fez de manhã, de um minuto, só para a gente saber quem está ouvindo, né? Mas Fábio, assume a coordenação aqui.
Aí, terceiro dia do Encontro Brasileiro de Usuários de Dosvox, 14º encontro, primeira vez que acontece aqui em Porto Alegre, né, gente?
14º não, 24º.
24º encontro.
Boa tarde a todas, boa tarde a todos.
Aí, começamos, né?
É uma alegria muito grande estar aqui. Eu sou o professor Fábio Deodato, atualmente sou chefe da Divisão de Educação Especial da Secretaria Municipal da cidade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Fui chamado aqui para fazer essa mediação. Nós vamos falar sobre acessibilidade, vamos falar sobre a acessibilidade na esfera digital, sobre a questão do Enem e muitas outras coisas interessantes. Então, me sinto honrado por participar desta mediação. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, já quero cumprimentar a todos que estão no auditório e, da mesma forma, cumprimentar você que está nos ouvindo pela Web Rádio União e pelas rádios parceiras. Então, nós vamos, a partir de agora, prosseguirmos aqui com a apresentação, uma pequena apresentação de cada uma das pessoas que está aqui presentes, começando então pelo Patrick Barbosa. Patrick, aqui está o microfone, fique à vontade para fazê-lo e depois conduzir ao próximo que está ao seu lado da mesa.
Olá, pessoal. Ei, agora sim. Olá, pessoal, boa tarde. Sou Patrick Barbosa. Membro do projeto Dosvox, e vai ser aí um prazer aí compartilhar, né, essa mesa aí com os demais componentes aí, né? Aqui temos, por exemplo, Antônio Muniz, esse aí é o cara, né? Então, é isso aí, eu espero que vocês gostem aí, né, da nossa apresentação.
Antônio Muniz, por favor.
Olá, pessoal. Olá, boa tarde, pessoal.
Vamos aumentar, por favor, na mesa de som, um pouquinho do microfone dos palestrantes, tá bom? Tá um pouquinho baixo.
Bom, pessoal, boa tarde. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Eu estou aqui, a pessoa da Fundação Dorina não pôde estar. E aí eu estou aqui, né, para participar desse painel. E eu sou Antônio Muniz, tenho 69 anos, cabelos grisalhos naturalmente, óculos muito fortes, pele parda, e estou com uma camisa polo cinza chumbo, cinza grafite, aprendi isso hoje. Cinza grafite e calça jeans. Bom, então, uma alegria estar participando desse momento com vocês.
Antônio Muniz, que é professor brailista e trabalha no CAP Pernambuco.
Isso.
Agora nós gostaríamos de ouvir, então, a apresentação da querida Bruna Salton.
Boa tarde. Boa tarde. Bom, pessoal, eu sou a Bruna, sou uma mulher branca, cabelo castanho, liso, hoje ele está preso, uso óculos e estou usando um blazer preto. E eu estou aqui, então, representando o Centro Tecnológico de Acessibilidade do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. E vou trazer um pouquinho do que a gente tem feito na confecção de tecnologia assistiva de baixo custo e também na área da...
Eu não sei hoje, eu posso... É que nem eu disse, eu posso estar enganado e... Eu espero que esteja diferente, mas então, exatamente, entendeu? Por que eu estou falando isso? Na prova de 2017, que eu e uma amiga, que hoje já está, acredito que esteja formada já em letras pela UFRJ, ela me ligou chorando, cara. Ela estava chorando de soluçar, e eu não estou brincando. Ela estava chorando de soluçar. Ela falou: Patrick, eu preciso conversar com alguém. Eu falei: cara, o que você tem? Ela me contou: é o ledor. Eu falei: o que tem o ledor? Ela estava chorando de soluçar. Eu falei: cara, desacelera. O que você tem? Ela me falou o seguinte: o ledor leu a prova para ela, e ele simplesmente ele se atrapalhava bastante. Uma vez ou outra a gente até aceita, tudo bem. Agora, gente, olha só, é o seguinte: o cara pegar e ler Machado de Assis como Machado de Assis, poesia como poésia, sabe, e poema como poma, ou esses absurdos assim, é uma coisa que a gente pega e pensa assim: Deus, o que está acontecendo?
No vestibular da USP, quando prestei vestibular da USP, na hora do inglês, na hora da química, na hora da física, não sei ler isso não. Isso aí você vai ter que ler sozinho, eu não consigo ler.
E aí? Aí, é a mesma coisa.
Como é que faz esse gap?
Aconteceu quase o que aconteceu com o Fábio, aconteceu comigo, só que o ledor, eu não vou dizer quando que foi, mas foi bem recente, foi de outra prova que eu fiz. Ele, justamente a mesma situação que o Fábio, ele não sabia ler termos em inglês. Então, por exemplo, Trojan, muitos devem saber do que se trata. O cara pegava e lia T-R-O-J-A-N. Malware, M-A-W-A-R-E. Sabe? Aí ele dizia assim, vamos supor. Os M-A-W-A-R-E-S são softwares maliciosos que D-E-S-T-R-O-E-M, computadores.
Soletrando e... no Enem.
Sim.
Soletrando.
E não só no Enem, eu presenciei isso em concurso público, tá? Isso também acontece em concurso público. Então, assim, eu como estudante, eu tô estudando ainda. Para quem está chegando, também está começando a fazer esse tipo de prova, assim, vou dar uma dica, né? Ninguém é obrigado a seguir, coisa assim. Mas, gente, se for possível, quem quiser o ledor, além do ledor, peçam a prova em Braille. Nunca se esqueçam do Braille. Eu sou um cara apaixonado por Braille.
E viva o Braille, né, gente?
Sempre,
o Braille é o nosso sistema.
Sempre viva o Braille, porque o Braille nessas horas salva. E essa última prova que eu fiz não teve Braille. Então eu tive que ouvir o amigão, o rapaz lá, o cara, né, ler M-A-W-A-R-E-T-R-O-J-A-N. Não, e isso é que eu estou falando de uma questão. E a questão que tinha código de programação? Você tinha, por exemplo, uma estrutura de uma classe em Java, né? Public class, não sei o quê. O cara pegava e lia PUBL, C espaço, CLASS e o nome da classe lá, etc. Tipos de variáveis. Ele não sabia falar int. Ele lia int. String. String. Símbolos básicos, abre colchete, fecha colchete, abre parênteses, fecha parênteses, aspas, ponto e vírgula. Ele não sabia ler. Menor e maior. O menor e maior, gente, eu sou um cara que brinca bastante, cumprimenta, mas eu tenho um gênio forte. E quando chegou nesse momento do menor e maior, eu surtei. Falei: não. Pera aí, cara. Ele: que foi? Algum problema? Falei: não, pera aí. Você tá se enrolando, cara. Você está se enrolando. Aí ele: por quê? Eu falei: não. Eu conheço essa linguagem, você está lendo sinais de menor e maior ao contrário. E ele ficou sem graça. Ele: me desculpa. Eu falei: não, tudo bem. Só que assim, deixa eu te falar. Você lendo errado prejudica na hora da gente responder a questão. Porque se você ler errado, eu vou entender de uma maneira errada e vou responder errado. É uma corrente. Não tem o que fazer.
Ô Patrick, e aí quando você fala dessa questão do treino, e aí eu quero aproveitar doutora Janice, doutora Candice, quero aproveitar a professora Andréa, quero aproveitar a Bruna, professor Muniz, para dizer o seguinte. Quando a Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva Inclusiva foi implantada, houve um grande aporte financeiro. E esse aporte financeiro foi para a montagem de muitas salas multifuncionais, inclusive algumas que receberam impressora Braille e máquina Braille. Chegou um determinado momento que parece que a torneira fechou. E aí os recursos deixaram de ser repassados. E no início também haviam simpósios que o MEC provocava dentro das universidades, inclusive usando a Universidade Federal do Ceará, para fazer a formação de professores. É importante que nós retomemos todos esses aportes para que a gente não tenha somente um papel que diz que as coisas existem, mas para que as coisas existam de fato. E para que a gente possa promover a formação continuada desses profissionais e a capacitação em serviço. Hoje eu estou no município em que eu sou chefe de divisão da educação especial com 1.100 pessoas sob esse guarda-chuva. Nós temos 700 professores, são 200 de AE, mas 400 professores mediadores, que são professores auxiliares, mais de 400 cuidadores, nós oferecemos formação continuada, capacitação em serviço, mas nós muitas vezes nos sentimos órfãos, porque a gente precisa de uma parceria que possa englobar município, estado e esfera federal, e todo mundo tem que falar a mesma língua. Exatamente. E a gente vai falar a mesma língua, a gente precisa falar.
É assim que funciona.
Entende? Então não adianta ter essa de que, não, porque no teu município é direita, no teu estado é centro, no país é esquerda. Não, o cego é o mesmo. A pessoa com deficiência visual é a mesma, não importa a esquerda, a direita ou o centro. É preciso que nesse momento se dê as mãos e se faça cumprir a política pública. Que ela seja cumprida. Que ela seja exercitada em todas as esferas e que a gente não fique só no palavrório do tipo, nós estamos promovendo, nós iremos fazer, não, vamos fazer sim, eu estou dando a mão à palmatória, nós precisamos não ser deficientes que são olhados como heróis na chefia de qualquer coisa, mas deficientes que fazem a diferença onde nós estamos, porque se a gente não fizer, não adianta nada. Título, status, isso é efêmero. A gente tem que parar com esse tipo de coisa, de ficar pendurando medalha no nosso pescoço só para dizer que a gente é representante disso ou daquilo e as coisas continuarem do mesmo jeito. A gente precisa mudar as coisas. E eu fico muito feliz quando eu estou participando da mediação de uma mesa como essa, em que eu percebo a Andréa, a Bruna, o professor Muniz, incansável, o Patrick, essa mente oxigenada, jovem, doutora Candice, todos dizendo, olha, nós não temos superpoderes, mas juntos nós somos mais fortes. Então, quando a gente pega uma varinha e quebra, é fácil, mas quando junta um monte de varinha é muito difícil de quebrar. Eu queria ficar nessa mesa mais uma hora, a gente tem só mais 15 minutos, eu vou pedir para as palavras finais aqui de cada um dos membros, né? E aí, nessa finalização que nós vamos fazer aqui com todos, eu sei que tanto a Bruna quanto a Andréa tinha muita coisa para trazer, a doutora Candice ia falar da tese, né, de doutorado, pesquisa dela, mas a gente vai deixar para um outro momento, a gente vai fazer as considerações finais, eu vou começar então pela doutora Candice e depois a gente vai passar para os demais que vão fazer as considerações, porque a gente tem ainda mais 3 painéis que nós vamos conduzir. Doutora, fique muito à vontade, muito obrigado pela sua participação aqui.
Eu que agradeço a oportunidade. E gostaria de falar também como pessoa com deficiência, não aqui como pesquisadora, ou para alguém que está num órgão de relevância como o INEP. Eu também já, voltando à questão do ledor, eu também já vivi em ser isso, em prova de concurso, que já leio para mim direito constitucional no lugar de direito constitucional. Direito autoral no lugar de direito autônomo. E eu fiquei pensando, ai gente, eu matei essa aula. Eu não fui
Como é que
aula,
você
não.
responde isso, né? Vai responder errado porque leram errado, né?
E, então, mas quando isso acontecer, gente, é muito importante que a nossa voz ecoe, que a gente judicialize, entre contra a instituição que fez, que promoveu isso. Porque muito mais as questões de acessibilidade acontecem porque a nossa voz, porque de algum momento foi judicializado, foi entrando com mandado de segurança contra alguma injustiça, foi feito, foi buscado fazer o direito, fazer com que o direito aconteça do que vindo da vontade pública. É, nós, lá no INEP, somos dois servidores que brigamos por acessibilidade, eu e mais um, tá? E temos a comissão de acessibilidade e nós sabemos o quanto nós sofremos para manter essa comissão. E quanto isso também é, assim, é dificultoso, até com demais servidores, não é fácil. É preciso que a nossa voz ecoe, que o nosso discurso seja ouvido, o discurso de cada um de nós, e que se torne um único discurso. É, não vai dar tempo de eu falar da minha pesquisa, mas a minha pesquisa é em linguística. E quem quiser ler depois, é Inclusão Educacional no Contexto de Globalização, uma investigação à luz da análise custo-crítica. É, e eu trabalho com como os diferentes discursos que as pessoas... Nós somos que os diferentes discursos nos formaram, que nós somos inseridos. E eles moldam as nossas práticas sociais. Se hoje há muita questão de abandono nas questões de acessibilidade... É porque houve um discurso e a gente ainda está inserido nisso e a nossa voz ainda não soa ouvida. Quando o nosso discurso chegar a construir novas práticas sociais, as coisas vão começar a mudar, tá?
Muito obrigado.
Só mais um minutinho. Eu queria aproveitar que também, né, como eu somos envolvidos nessa causa, realmente, como o professor Muniz já nos falou, nós estamos retomando a ABDEV, né? Depois de 5 anos que estava parada, eu voltei, fui eleita presidente da ABDEV e logo nós já consertamos a questão na Receita Federal, já estamos legalizados na Receita Federal, estamos esperando o registro e vamos abrir para que todos venham se associar como educadores de pessoas com deficiência visual. E o professor Muniz é o nosso secretário-geral e está aqui também na plateia o professor Lucas Afonso, que é o nosso tesoureiro. Yeah. E a Olga também. Ah, a Olga está aqui, não sabia, Olga. Que bom. A Olga Solange, que também é a vice-presidente da região sul. Ok?
Ok. Muito
obrigada. Muito obrigada e disponham. Ah, quem quiser depois conversar comigo, saber alguma coisa, meu e-mail é candice.assuncao@inep.gov.br.
Vamos aplaudir, doutora Candice. Obrigado. Patrick, suas considerações finais? Por favor, não soletra mais não, porque eu fiquei até meio assim. Você
não
ficou
gostou,
soletrando.
Não, cara, é
não, você ficou soletrando tanta coisa que eu me perdi.
Não, mas eu não
colocar você no Luciano Huck lá, só vamos, tem um ledor
não,
aí.
Não, mas é soletrar rapidinho, pode não, mais um pouquinho.
É, de trás para frente. Super gênio, vai lá.
Horrível, né, gente?
Vai lá, querido.
Mas é verdade, o negócio realmente é brabo. É, queria agradecer aí a oportunidade dada a mim para falar aqui. E vou falar rapidinho, prometo, tá? Sobre o que nós do Dosvox estamos fazendo, que nem eu comentei nesses dias. Eu sou o cara que nem eu falei agora há pouco, eu adoro Braille. Então, eu sempre defendo, né? Braille e computador, né? Braille e celular. Nunca um ou nunca outro. Os dois juntos. Então, estamos aí trabalhando na questão de tornar o Dosvox compatível com mais linhas Braille, com mais modelos de impressoras Braille, também, para ser mais exato, as impressoras da View Plus, né? O BrailleVox aí nós vamos... torná-lo aí compatível com as impressoras Tiger, né? O modelo Tiger da View Plus, Elite 150, Elite 200, etc. O Braille Fácil já tem essa compatibilidade, mas nós vamos passar também para o BrailleVox aí essa compatibilidade com as impressoras da View Plus. E mais compatibilidade também com as linhas Braille, né? Da RIMS, conforme eu já falei. Quando fecharmos aí com a RIMS, vamos ver aí a possibilidade de colocar talvez as linhas da Hemauer, né? A Brailleone, por exemplo, né? Teria que estudar a documentação, enfim. Mas, né, não vou soletrar mais, vou encerrar aqui. Sempre utilizem o Braille junto com a tecnologia, né? Considerem o Braille um complemento, usem juntos, peçam prova em Braille, peçam ledor, peçam tudo ao mesmo tempo, que aí a coisa vai funcionar, eles vão realmente saber que a gente tem interesse em fazer que a coisa ande, né? Boa tarde para todos vocês.
Professor Muniz, é assim, ó, lutem pelo Braille, vistam a camisa do Braille e entendam que o Braille existe e existirá enquanto existir pessoa com deficiência visual e perdurará em todas as questões inerentes às necessidades da pessoa com deficiência visual. O Braille está no lazer, o Braille está no entretenimento, o Braille está nos estudos, enfim. Professor, suas considerações finais como professor brailista e como um ativista da causa da pessoa com deficiência.
Ô Fábio, eu sou tão brailista que de 2016 para cá virei professor brailista. Repara que negócio. Comecei a aprender braille aos 7 anos de idade. Bom, eu queria dar dois recados para vocês. Eu queria falar para as pessoas de menores de 50 anos, tá? Menores de 50 anos.
Meia idade.
Né? De 50 anos para cá. É porque eu venho de uma... Eu sou de uma geração... Me permita, Olga, me permita, Joana Belarmino, Eunice. Nós fazemos parte... Lenice, que está aqui de Pernambuco, Paraíões. Nós fazemos parte de uma geração, né? Leopoldo, tá? Nós fazemos parte de uma geração, meu caro Fábio, que nós construímos a legislação que está aí. A nossa geração, né, quando éramos jovens, nos anos, fim dos anos 70, 80, 90, nós construímos a legislação que está aí. Agora, para esse pessoal que tem abaixo de 50 anos, gente, agora é se apropriar da legislação e fazer com que ela seja cumprida efetivamente. Esse é o papel dessa juventude, de todo esse pessoal. Está entendendo, Patrick? Meu recado é para você e para tanta gente jovem que está aí. Então, gente, agora o governo, os governos nas três esferas, eles são experts em não cumprir a legislação. Quando isso acontecer, e isso acontece diuturnamente, denúncia neles, através do Ministério Público Estadual, do Ministério Público Federal, da Defensoria Pública Estadual e Defensoria Pública da União. Sem denúncia, não temos leis efetivamente cumpridas, pessoal. Forte abraço, obrigado.
Professor Muniz, sempre com essa fala potente, encorajadora, que faz com que a gente saia com esse propósito, que muitas vezes parece utópico, mas é real, né? De mudar o mundo que está à nossa volta. Parabéns por você existir, viu? Parabéns. Eu vou falar com a Bruna o seguinte, né? O Instituto Federal do Rio Grande do Sul, então, eu acho que a Bruna, ouvindo tudo isso, junto com a professora Andréa, que também depois vai falar, percebe a grande responsabilidade e, ao mesmo tempo, a grande contribuição que traz para a acessibilidade das pessoas com deficiência. Eu fiquei sabendo, inclusive, que o Instituto, né, o CTA, inclusive, trabalha não só para o Brasil, mas também é observado fora do Brasil com trabalhos intersetoriais. Então, eu gostaria que nas considerações finais, por favor, Bruna, você fizesse a tua fala e pontuasse, né, o que você entende que está esperando aí para o futuro do CTA e como ele pode aí trabalhar ainda para melhorar ainda mais, né, a acessibilidade das pessoas com deficiência.
Bom, eu gostaria de aproveitar esse minutinho final para, além de falar do trabalho do CTA na tecnologia assistiva, mencionar um ponto que eu acho muito importante, que é na área da acessibilidade digital. O CTA está participando agora da comissão da ABNT na construção da norma brasileira de acessibilidade de sites. Então, para além da de dispositivos móveis, que já foi criada, e nós estamos, então, com um projeto com a Universidade Federal de São Paulo, financiado pelo Ministério Público, para construir produtos que vão auxiliar na regulamentação do artigo 63 da LBI, que trata da acessibilidade de sites. Nós estamos, além da construção da norma da BNT, desenvolvendo um avaliador automático de acessibilidade brasileiro, que vai ao encontro desta norma brasileira, da BNT, que é toda baseada no WCAG. Criação do selo de acessibilidade digital brasileiro e a criação de um portal de monitoramento proativo sobre a conformidade com a legislação vigente. Isso tudo financiado e que depois vai ter a administração do próprio Ministério Público. Tá? Então, nós estamos fazendo esse trabalho para a regulamentação da Lei Brasileira de Inclusão. Estava precisando, né? Estava na hora. E eu queria também dar um recadinho, que nós trouxemos aqui uns materiais, esses materiais que eu falei, materiais táteis, materiais acessíveis, nós trouxemos para quem quiser conhecer, quiser se dirigir depois do final dessa fala aqui à frente do palco, e quiser conhecer, e eu trouxe alguns também suportes para utilizar a lupa do celular para doação. Então, quem quiser, depois pode vir aqui na frente e a gente conversa um pouquinho. Então, só para finalizar, eu espero que centros como o CTA possam existir em mais instituições, em mais regiões. Né? Que a gente não precise trabalhar pelo Brasil inteiro, mas sim trabalhar em conjunto com outros centros do Brasil. Né? Então, que esse trabalho seja disseminado no sentido da criação desses centros dentro das instituições. E acho que de minha parte era isso. Então, muito obrigada.
Muito obrigado. Vamos aplaudir. Bruna Salton. Professor Andréa, suas considerações finais. Muito obrigado pela tua participação. E aí, acho que isso vai complementar também a fala que foi trazida aqui pela Bruna em relação ao Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Então, fique muito à vontade para fazer suas considerações finais.
Então tá, gente. Eu só queria agradecer mesmo, porque é graças a vocês, né? Graças às pessoas com deficiência visual que o trabalho lá em 97 começou. Então, eu sempre sou muito grata a todas as pessoas cegas que eu encontrei no caminho, que me ajudaram, porque a gente não tinha conhecimento de nada. E hoje, se a gente tem esse conhecimento, é porque lá em 97 alguém nos ensinou. E esse alguém foi o Everaldo, foi a Olga, né? Depois foi a Candice. Então tem muita. Foi o professor Borges. Gente, eu era fã desse homem. Eu ainda sou, né? Eu ainda sou. Eu dizia, gente, eu quero conhecer o que é esse DOSVOX. Eu preciso saber o que é o DOSVOX. Quem foram os criadores? Por que que eles fizeram? E para e passo as coisas foram acontecendo. Então, muito obrigada. Contem com a gente para o que precisarem, tá bom?
Uma salva de palmas, professora Andréa. Então, essa mesa está finalizada. Eu quero agradecer a todos vocês. Infelizmente, não conseguimos abrir para perguntas de vocês. Acho isso algo muito ruim, mas como a gente está com um tempo muito apertado, nós não conseguimos, porém essas pessoas estarão aqui para depois serem interrogadas naquilo que vocês podem de forma particular. Quero aproveitar também esse momento para pedir uma salva de palmas aí para o pessoal da Web Rádio União. Vamos aplaudir o Christian, o Daniel, o Flávio, todos que estão fazendo a transmissão da Web Rádio União. E eu me despeço de vocês, professor Fábio Deodato, agradeço pela oportunidade e vamos caminhando todos juntos e não desanimemos, porque só conseguiremos pavimentar o nosso caminho através do poder, da nossa vez, da nossa voz e da nossa atitude. Grande abraço a vocês.
Obrigado, Fábio. Excelente mediação. Fábio é um comunicador nato, né? Obrigado, Muniz, obrigado, Andréa, obrigado, Bruna, obrigado, professora Candice.
Ajuda os vós. há 20 anos em seu coração das VOX. O que você deseja?